hoje eu quero falar sobre o amor. Quero falar sobre o amor. Abra comigo 1 Coríntios no capítulo 13. Versículo 1 em diante. Todos encontraram? O apóstolo Paulo, ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Permanecem estes três. Vamos dizer juntos? A fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por este tempo tão precioso. E eu peço que o Senhor fale verdades tão preciosas para o nosso coração nesta noite. Nós queremos ouvir a tua voz pela tua palavra. Capacita-me, ó Deus, na ministração deste tema. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu já li poesias, poemas lindíssimos. Você também? Tem poetas brasileiros fantásticos que escrevem lindas e verdadeiras poesias falando sobre o amor. Mas eu vou dizer para vocês que o que nós acabamos de ler, este é o poema para mim. O poema mais lindo já escrito na história sobre o amor. Com respeito a todos os poetas. Mas Paulo ganhou. Que poema falando sobre o amor. Que poema maravilhoso, irmãos. Quantos concordam aqui? Deixa eu ver. É ou não é, gente? É ou não é? Agora, trazer uma definição sobre o amor não é fácil, gente. Eu acho extremamente delicado, perigoso, e nós corremos o risco de delimitarmos o amor. E o amor é algo sem limite. O amor é o mais sublime, é o mais espetacular dos sentimentos humanos. Inclusive, o amor é aquilo que nos torna parecidos com a imagem e semelhança de Deus. O amor está escrito O amor está declarado em versos, poesias, poemas, prosas, está presente nas letras de centenas de canções e de músicas. Mas a pergunta que eu faço aqui para nós, para todos vocês, para nós, é a seguinte: qual é o conceito de amor na Bíblia? Qual é? Como nós podemos entender este conceito, este sentimento? Certa vez, o grande teólogo Russell Shedd, muito conhecido, inclusive um dos mentores do meu pai, ele já é falecido, acho que, se não me engano, ele faleceu há um ano atrás, ou dois anos. Já esteve conosco aqui em conferência, muito conhecido. Muito estudioso, conhecedor das escrituras. E ele disse o seguinte, que o amor só pode ser entendido quando ele se substancia. O amor só vai ser entendido quando ele se torna algo palpável, visível. Ele diz, substancial. O amor, meus irmãos, só pode ser visto e compreendido na ação de amar. Quando você traduz o amor em ação, e amar é um verbo, quando você traduz o amor em atitudes, em ação, você então se torna mais semelhante a Deus, o nosso Pai. Quantos querem ser parecidos com o Senhor? Cada dia mais você deseja isso ou não? Amém? O amor não será conhecido, meus irmãos, por causa das poesias que escrevemos, das músicas que cantamos falando sobre o amor. O amor será conhecido quando ele se tornar tocável, quando ele se tornar visível. E é justamente o gesto de amar que me faz entender o que é o amor. Amém, queridos? É interessante, João, o apóstolo, João era conhecido como apóstolo do amor, e ele é conhecido assim porque ele falava muito a respeito desse tema. Ele disse lá, 1 João capítulo 3, versículo 18, ele diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Devemos amar em ação e em verdade. Gente, a voz do amor é o gesto. Agora, muito mais importante do que você dizer para alguém, eu te amo, né? E é claro que isso é importante e é agradável de se ouvir, é ou não é, irmãos? Mas mais importante não é você dizer, mas é você demonstrar o amor. Porque não adianta nada você declarar uma bela poesia de amor a uma pessoa e você não ter gestos, você não ter atitudes para com essa pessoa. Então não tem menor sentido. Ah, meus irmãos, é por isso que quando amamos alguém, nós abraçamos, nós tocamos, nós nos aproximamos, nós beijamos. Porque, na verdade, o amor ele extrapola o nosso ser e nós acabamos deixando vazar ao outro, a um transbordar deste sentimento. E é por isso que o apóstolo João disse que ninguém ama só de palavras. Ninguém ama só de palavras. Porque, irmãos, dizer eu te amo, qualquer um pode dizer. Quando deseja conquistar alguém, o rapaz que deseja conquistar uma moça, ele pode dizer isso. Qualquer pessoa que quer conquistar o outro pode dizer essas palavras, eu te amo, mas o amor verdadeiro mesmo é aquele que tem ações de amor. E nessa noite eu quero, primeira coisa, ver com vocês alguns conceitos importantes em relação ao amor. Quero deixar com vocês, primeiro, três conceitos importantes em relação ao amor que as Escrituras nos ensinam. Primeiro conceito, o amor é doação. Vamos repetir isso, irmãos? O amor é doação. Mais uma vez, queridos. O amor é doação. Olha, meus irmãos, não há como entender o amor se não for através de Jesus. Não há possibilidade de amar verdadeiramente fora de Deus. Uma pessoa que não conhece a Deus, ela não tem competência absoluta de amar. Não tem. Porque é justamente em Cristo que nós aprendemos o que é o amor. A cruz do Calvário, a cruz é a maior expressão do amor. Você concorda comigo? O amor, na verdade, ele é um verbo cheio de entregas, né? Como já disse alguém, amor é doação, amor é doar-se. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, amar envolve doação. É doar-se, é entrega. Quem não se entrega ao outro, não ama. Amor não é simplesmente um sentimento no campo das emoções. Mas principalmente o amor é uma decisão. Porque veja bem, meus irmãos, Jesus nunca disse o seguinte, olha, o dia que você sentir que você está amando, então você ame. Jesus alguma vez disse isso? Olha, o dia que você sentir... Você está amando aquela pessoa, então comece a dar amor a essa pessoa. Não, Jesus nunca disse isso. Por quê? Porque Jesus nunca trabalhou com o aspecto psicológico e sentimental do amor. Mas Jesus sempre trabalhou com o aspecto prático, de ação, de gesto, de atitudes. Jesus sempre dizia para a gente amar o nosso próximo. Jesus nunca disse o seguinte, olha, se você escutar uma música bonita... Se você escutar algum dia uma música romântica e sei lá, der um arrepio na sua coluna, então ame o seu marido. Ame a sua esposa. Jesus fez isso, irmãos? Claro que não, claro que não. Sabe, meus irmãos, a Bíblia manda que nós tenhamos ações de amor. É ame ao teu próximo como a ti mesmo. E o amor constitui a natureza de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus, irmãos? 1 João, capítulo 4, versículo 8 diz, Deus é amor. Deus é amor. Quem é Deus? Deus é amor. Ou seja, a natureza de Deus é amor. A constituição deste Deus é um Deus de amor. Por isso que João, ele disse que quem não conhece a Deus, não pode amar. Quem não conhece a Deus não pode amar. Agora veja bem, nos dias de Jesus, haviam três conceitos sobre o amor. Eram conceitos gregos, porque a cultura grega era a cultura difundida na época. O Novo Testamento, ele foi todo escrito em grego. Apesar do domínio político da época ser romano, não grego, mas romano, mas a cultura que já vinha dominando durante aproximadamente uns 500 anos era a cultura grega. Então, os gregos, eles classificavam o amor de três maneiras diferentes. Quantas maneiras? Três maneiras. E você já conhece essas palavras. Era o amor eros, filéu e ágape. Amor eros, filéu e ágape. Vamos repetir? Amor eros, filéu e o amor ágape. Então veja bem. O amor eros. O que era o amor eros? Havia um deus grego chamado Eros. Era o amor do erotismo. O amor do físico. O amor da paixão. O amor pelo corpo. Que envolvia sedução. Daí, inclusive, surgiu a palavra que você conhece, eu e você conhecemos, a palavra erótico. Então, esse era o amor eros. O outro amor, o amor filéu. O que é este amor? O que era este amor? É o amor entre irmãos, entre amigos. É o amor do afeto, da amizade, do companheirismo, da ajuda. Esse é o amor filéu. E o amor ágape, irmãos? O amor ágape era o amor mais perfeito. Inclusive, queridos, a igreja primitiva instituiu um encontro que eles tinham relacional, ao qual eles chamavam de ágape. O que era esse amor? Esse amor é um amor sacrificial. Esse amor é um amor o quê, irmãos? Sacrificial. Esse amor ágape, que é incondicional, que vem de Deus, este amor tem algo interessante. Porque este amor, o amor ágape, ele não precisa ser correspondido. E isso é muito difícil a gente entender. O amor ágape, que é um amor sacrificial, é um amor que não precisa ser correspondido. Que difícil a gente entender isso, né, meus irmãos? Porque sempre quando nós damos amor, nós queremos alguma coisa em troca. Nós queremos, claro, nós queremos a troca. Nós queremos ser correspondidos, nós queremos a reciprocidade. Agora, veja bem, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, quando a Bíblia diz isso, você vê, Deus deu, mas ele sabia que muitos não corresponderiam a esse amor. Deus já sabia. Interessante isso. Por isso, meus irmãos, que o amor ágape, esse amor é um amor perfeito. Inclusive, este amor é a meta onde nós devemos chegar na nossa vida cristã. Quantos desejam alcançar este amor? Foi, sabe por quê, irmãos? Porque foi este amor que Jesus veio ensinar. Foi justamente esse. Jesus não veio falar do amor eros. Jesus não veio falar do amor filéu. Porque esses são fáceis. Na verdade, tem a ver com os nossos instintos. Isso aqui está mais tranquilo. Mas Jesus veio nos ensinar o amor ágape. Por quê? Porque esse é o grande desafio para a gente. Esse é o mais difícil de praticar. Mas o Senhor vai nos capacitar, eu creio assim, em nome de Jesus. Amém? Você vê, olha que loucura, gente. Jesus veio nos ensinar um amor que dá sem esperar nada em troca. Foi esse amor que Jesus veio ensinar. Ele vem ensinar um amor que doa pelo prazer de se doar. É o amor que Jesus vem ensinar. E esse amor é o que nós precisamos aprender. Este amor que nós, como comunidade, como igreja de Jesus, precisamos colocar, meus irmãos, colocar em prática. Foi esse amor que acompanhou toda a vida e todo o ministério de Jesus enquanto ele esteve entre nós. Foi justamente esse amor. E sabe o que me chama a atenção, queridos? Que Jesus abraçou quem nós não abraçaríamos. Jesus andou com pessoas que nós não andaríamos. Jesus tocou em pessoas que nós não tocaríamos. Jesus chorou por pessoas que nós não choraríamos. Jesus perdoou pessoas, queridos, que nós não perdoaríamos. E ele morreu por pessoas que nós não morreríamos. Ah, queridos, Jesus se doou. Jesus se doou. Então, diante disso, qual é a definição do amor? Amor é entrega. Amor é doação. Amor é incondicional. É o amor ágape que Jesus veio nos ensinar. Você quer crescer no amor? Quantos querem crescer? Quantos querem aqui aprender sobre isto mais e crescer? Então, simples, olhe para a vida e para o ministério de Jesus, porque ele deixou o modelo. Grande desafio para nós. Um outro conceito importante sobre amor. Olha lá na tela, outro conceito. O amor se apresenta em três dimensões. Amar a Deus, amar a si mesmo e amar o próximo. As três dimensões do amor, vamos repetir, irmãos? Amar a Deus, o que mais? Amar a si mesmo e amar o próximo. A primeira dimensão fala sobre amar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Agora, como é que eu posso saber se realmente eu amo a Deus? Como? Como é que você pode saber se alguém realmente ama a Deus? É simples. Certa vez Jesus disse assim, João capítulo 14, versículo 21, Jesus disse, quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então, meus irmãos, se você ama a Deus, você vai obedecer a Deus. Não é verdade, meus irmãos? Veja que a obediência é a maior evidência do nosso amor a Deus. Mas há uma outra dimensão, que é o amar a si mesmo. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ame o teu próximo como? Como a ti mesmo, diz as Escrituras. Porque veja bem, queridos, se eu não me amo, se eu não amo a mim mesmo, eu não tenho condições de amar o outro. Esquece. Isso aí é loucura. Muitas pessoas, irmãos, não se amam. São pessoas que não cuidam de si mesmas, que se largam na vida. E vem com aquela frase: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tô nem aí, vamos ver o que é que vai dar. São pessoas que não se reconhecem como uma criatura especial, querida e amada de Deus. Irmãos, amar-se, amar a si mesmo, é respeitar-se. Uma pessoa que não se respeita, uma pessoa que não ama a si mesmo, não tem condições e não vai conseguir amar ninguém. Posso ouvir um amém da igreja aí ou não? Estão comigo ainda ou não? Há uma outra dimensão. Qual é? Eu falei sobre amar a Deus, amar a si mesmo e agora vem amar o próximo. Amar o próximo, a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas quem é o nosso próximo? Quem é? Olha, gente, a parábola do bom samaritano contada por Jesus foi um ensinamento ali, claro, de quem é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que precisa imediatamente de nós. E não importa a sua classe social, a cor, a raça, a nacionalidade, não importa. Mas é aquele que está mais perto da gente. É aquele que precisa imediatamente de mim. E aí você vê o bom samaritano, ele ajudou o outro. Ele socorreu o outro sem esperar absolutamente nada em troca. Nada em troca. Porque amar o outro é doar-se, independentemente se o outro vai me amar. E isso é algo extremamente complexo, difícil. Eu sei disso. Mas nós vamos praticar. O Senhor vai nos capacitar a isso. Amém, meus irmãos? Veja, meus irmãos, quando não sentimos o amor do outro, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é parar a ajuda. A gente cessa o amor. Quando a gente não sente o amor do outro. Porque, irmãos, a nossa carne, ela é terrível, irmãos. A nossa carne, ela é sempre mais inclinada para a vingança. Para o bateu levou. Olho por olho, dente por dente. Assim é a nossa carne, mas a Bíblia, ela ensina, queridos, a Bíblia nos ensina que, diferentemente daquilo que a carne mostra, que a nossa carne apresenta, amar ao outro é doar-se ao outro, independentemente do outro. Vamos para um terceiro conceito aqui. Falei três conceitos sobre o amor. O terceiro conceito aqui é a escola do amor. Qual é o terceiro conceito? Onde que a gente aprende a amar, irmãos? Qual é a escola do amor? Hein? Onde é que a gente aprende a amar? Eu vou dizer para vocês. A escola que nos ensina a amar se chama, sabe o quê? Família. A escola que a gente aprende a amar, qual é o nome?
Família.
É a família. Essa é a escola. Porque é dentro do contexto de família que nós aprendemos a amar. Quem não vivenciar o amor dentro de casa, você pode ter certeza que não conseguirá dar amor. Não vai dar amor. Você veja que muitos não conseguem abraçar. Por quê? Porque nunca foram abraçados. Não conseguem tocar porque nunca foram tocados. Não conseguem beijar porque nunca foram beijados. E olha, meus irmãos, eu acho que essa dificuldade do toque, do abraço, é algo que eu não tenho, porque na minha casa, meus pais sempre falaram conosco da importância, eles sempre se aproximavam da gente, eles beijavam e cheiravam. Então isso hoje para nós se torna mais tranquilo. Eu lembro do meu pai sempre chegando perto, beijando e cheirando. Isso veio da família dele, do meu avô. Queria um abraço, um beijo e um cheiro. Ele já contou isso para vocês aqui, sim ou não? Um abraço, um beijo e um cheiro. Quando você chegar na sua casa, o que é que você vai fazer hoje? Porque vocês estão rindo, gente. Tem alguma coisa errada que eu estou falando? Ah. Mas você vê a dificuldade? Tem gente que não abraça porque nunca foi abraçado. Não beija porque nunca foi beijado. Não consegue tocar. Tem gente que você vai abraçar, impressionante, o camarada sai, ele se esquiva do abraço. Você vai tocar e parece que tem alguma coisa, tem um ímã, né? Ao contrário, ele vai para trás. É impressionante. É impressionante. Mas você sabe, queridos, que a Bíblia diz que nos finais dos tempos haveria um esfriamento do amor. Isso tem acontecido. E a partir de que ambiente, irmãos? Da família. A partir dos lares. A partir das famílias. Nós vivemos hoje numa sociedade que é fria, que é apática. Uma sociedade doente, de pessoas que não se amam e não amam. A frieza e a indiferença começam dentro de casa. Às vezes quando a gente liga a televisão e nós vemos as reportagens, a gente observa às vezes jovens de 15 anos de idade que se tornaram verdadeiros bandidos, verdadeiros marginais. Jovens às vezes que você vê que matam pessoas de maneira fria. É ou não é, irmãos? Com requinte de crueldade. É impressionante isso. Porque a gente vê que há muitos desses jovens que se tornaram doentes, patológicos. E tudo isso por quê? Porque não se tem amor dentro de casa. E uma coisa é verdade. Ninguém dá o que não tem. Não espere que alguém dê amor se essa pessoa não tem. Não espere. Isso só pode mudar através de uma experiência real com Cristo. Isso só pode mudar passando pela conversão, pelo novo nascimento, por uma experiência verdadeira com o Senhor, porque fora isso, nada vai mudar. Então, meus irmãos, amor é doação, amor é entrega, amor é renúncia, é você desejar amar todo dia, porque senão a carne não deixa. Nossa carne não deixa. E é em casa que se ensina a amar, a ter gestos de amor. Amém? É interessante o apóstolo Paulo, né, no texto que nós lemos aqui, ele diz aqui em outras palavras, ele está dizendo, 1 Coríntios, no capítulo 13, quando falta o amor, tudo que eu digo é sempre incompleto. Eu posso falar a língua dos homens, posso falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, a minha comunicação está comprometida. Eu posso conhecer todos os mistérios, posso conhecer toda a ciência, mas se não tiver amor, tudo que eu aprendi na universidade, na escola, onde for, não serve para nada. Tudo que faço, tudo que sou, sem amor, não tem sentido. Nada significa. Ele está dizendo, ainda que eu entregue os meus bens aos pobres, se não tiver amor, nada adiantará. Eu posso dar o meu corpo, diz Paulo, para ser queimado, mas se não tiver amor, nada adiantará. Se não tiver amor, meus irmãos, não tem culto verdadeiro. Se não tiver amor, não tem culto verdadeiro. Sabe por quê, meus queridos? Porque Deus só recebe culto de pessoas que amam de todo o coração. Deus só recebe culto onde estão os verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E aqui estão esses verdadeiros adoradores do Senhor. Quantos verdadeiros adoradores temos aqui? Vamos aplaudir ao Senhor. Maravilhoso. Glória a Deus. Agora, para a gente caminhar aqui para um final, deixa eu pensar com vocês, como crescer no amor, diante desses conceitos que nós vimos, como é que a gente pode crescer no amor? Como crescer? Primeiro, novo nascimento, nascer de novo. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Se você não entregou e quer viver este amor, você precisa entregar a primeira coisa, a sua vida a Jesus. Porque só ama verdadeiramente aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu de Deus. O amor cristão é uma qualidade, irmãos, uma qualidade espiritual. Aqueles que não amam, não conhecem a Deus. Porque Deus é amor, diz a Bíblia. Deus é a própria essência do amor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Você pode ler comigo na tela? Vamos juntos, irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, para você ter um crescimento, para você crescer no amor, primeira coisa, partindo da base, você precisa nascer de novo. Se você não teve essa experiência ainda, hoje, essa noite, você terá essa oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. E tudo vai mudar, tenho certeza, na sua vida. Amém? Segunda coisa, como crescer no amor? A dependência do Espírito Santo. É depender do Espírito. Quem promove o amor de Deus em nós é o Espírito Santo. Veja, meus irmãos, não é obra humana. Não é obra humana. Para a gente crescer no amor, não é na base do esforço pessoal. É obra do Espírito Santo. O que é que diz o texto lá de Romanos, capítulo 5, versículo 5? Deixa muito claro isso. Vamos ler juntos? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio de quem? Do Espírito Santo que ele nos concedeu. Glória a Deus. É por meio do Espírito Santo, o amor, meus irmãos, é uma graça espiritual, implantada no coração do crente, pelo ministério íntimo do Espírito Santo de Deus. É ele que faz essa obra. E para nós recebermos o Espírito Santo, o que é necessário? Primeiro é nascer de novo. Volta para a primeira. Sermos regenerados. Porque a regeneração produz o amor. Amém? Amém. Terceiro, quer crescer no amor? Nós precisamos crer que Deus tem mais para nos dar. Deus tem mais para nos dar. Crer que Deus tem mais para nos dar. O amor tem que crescer a cada dia, meus irmãos. O amor tem que aumentar a cada dia. O apóstolo Paulo disse aos irmãos em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, ele disse que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que o Senhor faça crescer, diga isso, que o Senhor faça crescer. Crescer no grego é pleonazo. Fui atrás desse sentido aqui da palavra, que significa superabundar, significa multiplicar, significa fazer aumentar. Então Paulo está dizendo o seguinte, que o Senhor faça superabundar, crescer, multiplicar, que ele faça aumentar. E aumentar, o que é que significa? Aumentar no grego é periseuo, que significa extravasar, ser mais que suficiente, é abundar, é esse amor. Meus irmãos, o amor ele vai crescendo juntamente com a maturidade espiritual. Isso significa, queridos, que para crescer no amor, nós precisamos desenvolver diariamente uma relação íntima com o Senhor através da oração, através da meditação, através da santificação e através da prática do amor ao próximo. É uma caminhada diária, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais você tem intimidade com o Senhor, quanto mais você vai conhecendo ao Senhor pela sua palavra, ele vai te enchendo, meu irmão, do amor dele e te capacitando a amar o próximo. O segredo é esse, Deus tem mais para te dar. Busque e você vai encontrar, porque Deus tem mais para te dar. Amém, meus irmãos? E por último, crescer no amor? Como crescer no amor? Aprenda a amar. Aprender a amar. Jesus disse, olha as palavras de Jesus, veja na tela, João 13, versículo 34, vamos ler juntos, irmãos? Amem-se uns aos outros como eu os amei. Quem disse isso, irmãos? Foi Jesus. O que mais? vocês devem amar-se uns aos outros. Olha Jesus reforçando. Vamos ler mais uma vez esse texto? Vamos lá. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Gente, o amor se aprende. O amor se aprende. Se Jesus disse para amarmos, significa que ainda que hoje eu não ame, eu posso começar a aprender a amar. Mesmo que hoje não seja uma realidade na minha vida, mas eu posso começar a aprender. A gente não tem desculpa. Não tem justificativa. Na verdade, tem muitas pessoas que dão justificativas para não amar. Tem muita gente dizendo o seguinte, que não ama porque foram machucados e feridos na sua vida já passada. Ah, Ronaldo, você não sabe. Em 1970, depois daquela final que o Brasil ganhou, foi tricampeão mundial. Eu vi o Pelé, o Garrincha jogando. Você não sabe. A minha mulher foi grosseira comigo. Ficou brava comigo e me deixou aquele dia sozinho. Estou magoado até hoje com ela. Mas 50 anos. Você percebe? Tem gente que puxa lá de trás. Lá de trás. Meus irmãos queridos, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Então pare de ficar colocando a culpa nos outros, nas pessoas, nas situações da sua casa, da sua família, do trabalho, nas circunstâncias da vida. Pare de ficar culpando tudo e todos. Pare com esse espírito de autocomiseração. Coitadinho de mim. Sou tão ferido na vida. Sou tão machucado, você não tem ideia. Ó dia, ó céus, ó azar. Pare com esse sentimento, com esse espírito maligno de autocomiseração. Pare com isso. Por quê? Porque Deus está te dando uma oportunidade de restauração. Deus está te dando uma oportunidade para você começar de novo. Você já teve tempo de levantar a sua cabeça. Você já teve tempo de olhar para o Evangelho, de ter uma experiência com Jesus, uma experiência com o Evangelho, de reconstruir a sua vida. Então jogue fora nesta noite esse sentimento ruim da sua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus tem vida abundante para você. Porque Deus tem alegria para você. Porque Deus tem propósito para você. Porque Deus tem objetivo para a sua história. O que passou, passou. O que passou, já era. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Glória a Deus. Gente, se Jesus mandou a gente amar, isso significa que é possível a gente amar. Vamos crescer, irmãos. Crescer no amor. Deus tem muito a nos dar. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém.